Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico, H. Sacerdócio simbólico ou da parábola para o tempo presente, ou sacerdócio verdadeiro e eterno. Hebreus 9, 1, 6 a 7 e 9 a 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna antiquada, obsoleta, a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, obsoleto, e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Quando começamos a ver mais de perto a ordem de Melquisedeque também em contraste à ordem de Arão. E quando nos aproximamos mais dos aspectos sobre como as Escrituras expõem estas ordens depois da morte e ressurreição de Cristo, que é a ótica pertinente também ao nosso tempo presente de vida, também podemos ver como as Escrituras reposicionam cada uma destas ordens após a ordem de Arão ter sido declarada obsoleta ou envelhecida pela revelação da ordem de Melquisedeque ao mundo. Este ponto é um aspecto crucial a ser compreendido e cuja carência de compreensão tem levado milhões e milhões de pessoas a não perceberam a condição atual da Ordem de Arão e feito com que muitos ainda sejam influenciados inapropriadamente pelos princípios desta ordem. Portanto, nos dias presentes, faz-se necessário uma atenção especial a um ponto mencionado nos últimos textos de Hebreus expostos acima, e que é a seguinte referência feita em relação ao sacerdócio da ordem de Arão, a saber, é isto uma parábola para a época presente. Quando a carta de Hebreus foi escrita, Cristo já havia sido ressuscitado pelo Pai Celestial, já se assentara à destra do Pai e o sacerdócio da ordem de Arão já havia sido declarado obsoleto, conforme também está exposto no texto de Hebreus 8 citado acima. Como, então, podemos compreender que a ordem de Arão ainda poderia ser para a época presente se ela já se tornou obsoleta? Assim, a junção de Hebreus 9, verso 9, e de Hebreus 8, verso 13, pode, inicialmente, parecer incompatível, mas ela, pelo contrário, é muito esclarecedora. Depois que a nova aliança tornou a primeira aliança antiquada ou também chamada de obsoleta, a envelhecida aliança foi realocada para o nível de ser equiparada a uma parábola. Ou seja, ela passou a não ter mais validade diante de Deus para alguém aderir a ela, mas, ao mesmo tempo, passou a permanecer como uma parábola ou figura para ensino para que ninguém tente viver através dela e continue a desperdiçar dons e sacrifícios que, no final, no tocante à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O ponto acima é muito relevante, pois considerando que a ordem de Arão sempre propôs a tentativa de viver e andar mediante a sombra do verdadeiro e não do próprio verdadeiro, ela acabou, no final das contas, tornando-se efetivamente em uma parábola, um ícone, uma alegoria, um símbolo muito exposto e provado por séculos sobre algo que nunca pode aperfeiçoar aqueles que quiserem voltar a viver sujeitos a coisas similares a esta parábola na época presente. E isto, precisamente para que também ninguém mais tente fazê-lo sem ter sido alertado antes sobre o fim ao qual esta parábola conduz o indivíduo que quiser viver sujeito à velha aliança. O fato da Ordem de Arão ser uma parábola para a época presente existe exatamente porque as pessoas de geração em geração tentarão fazer algo parecido ou que tenha semelhanças com a Ordem de Arão. E para alertá-las e instruí-las a não fazê-lo, já há uma parábola ou figura de centenas e milhares de anos mostrando a fraqueza e a inutilidade de qualquer tentativa de sujeição a algo similar a esta parábola. Assim, a parábola para a época presente serve, no mínimo, para dois grandes pontos. 1. Alertar as pessoas para não iniciarem uma ordem de sacerdócio com similaridades com a Ordem de Arão, visto que ela consumirá dons e sacrifícios sem proveito algum para aquele que se associar a esta opção. 2. Amparar as pessoas para que estejam providas para discernir e reconhecer atividades formais, institucionalizadas ou até informais que já se colocaram ou que querem se colocar em caminhos similares aos da Ordem de Arão e que dão guarida aos preceitos relativos à parábola para a época presente. E isto, com a finalidade de lhes conceder orientação abundante para não virem a ser envolvidas outra vez por atividades similares à Ordem de Arão e para não terem os seus dons e o seu precioso tempo consumidos por estes tipos de sacerdócios. Mesmo após a ressurreição de Cristo e da ampla divulgação do seu Evangelho, as pessoas continuaram e ainda continuam tentando viver segundo aquilo que somente deveria ser uma parábola para a época presente, o que faz com que aqueles que querem viver segundo a nova aliança também necessitem estar atentos àquilo que lhes é proposto ou oferecido. Por isto, se eles conhecerem que a Ordem de Arão é uma parábola para a época presente, eles também podem usar esta compreensão, em conjunto com o relacionamento pessoal com o sumo sacerdote Jesus, para discernirem com clareza aquilo do que definitivamente deveriam se apartar. Independentemente do tempo que uma pessoa se expunha à Ordem de Arão, esta ordem, já antes de ser revogada, jamais conseguiu aperfeiçoar as pessoas que sob ela prestavam serviços ou ofereciam dons, ofertas, dízimos ou sacrifícios, pois ela nunca conseguiu prover aquilo que era necessário para livrar as pessoas de seus problemas mais significativos ou mais profundos no coração. Quanto mais ineficaz, então, não é esta ordem depois de realocada para a condição de uma parábola para a época presente. Vejamos mais uma vez os textos abaixo. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ou, a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Se todo e qualquer sumo sacerdote humano na Ordem de Arão era estabelecido em fraquezas, e também as pessoas em geral eram aperfeiçoadas somente segundo estas fraquezas, ambos permaneciam limitados àquilo que passavam a servir, fazendo-se necessário um sumo sacerdote perfeito de outra ordem, conforme já comentado anteriormente. Entretanto, quanto mais agravada não ficou, então, a debilidade da Ordem de Arão depois que Deus já a realocou ao status de uma parábola para a época presente para que todos tenham um firme testemunho da fraqueza desta ordem e para que ninguém mais venha a intentar aderir a ela. A ordem de Arão chama as pessoas para serem fortes em seus esforços, mas o que ela lhes oferece a praticarem é aquilo que mantém as pessoas fracas debaixo de uma fascinação de que seus cultos, talvez, um dia trarão o aperfeiçoamento. Entretanto, quanto mais evidente não se tornou a fraqueza desta ordem depois que foi revogada, declarada antiquada e tornada obsoleta. A ordem de Arão é uma parábola para a época presente para exemplificar como é esta ordem. E sendo ela contrária a Cristo, esta parábola também mostra como não é a ordem de Melquisedeque. Quando lemos as cartas de Paulo e de seus companheiros, de Tiago, Pedro, João, e também o livro de Hebreus, fica explícita a tendência do ser humano em querer se justificar através das suas próprias obras. E por isto, o Senhor evidenciou este inadequado comportamento humano de muitas maneiras. Assim, por várias gerações, Deus permitiu que as pessoas tentassem estabelecer e exemplificassem o funcionamento fraco do mais perfeito sistema de obras e religiosidade humana que poderia existir no mundo, a Ordem de Arão. A qual, contudo, jamais conseguiu estabelecer um relacionamento apropriado e individual dos seres humanos com Deus. Vindo, porém, a plenitude daquele tempo, ou seja, não havendo mais o que fazer na ordem de Arão que não fosse repetitivo ou em que as pessoas passaram somente a girar em torno do mesmo círculo vicioso já adotado várias vezes, Deus, mediante a sua misericórdia, interrompeu esse fluxo infrutífero enviando a sua alternativa de salvação e vida para as pessoas, que também é denominada como a ordem de Melquisedeque. Neste estudo, já vimos o texto que diz que se a ordem de Arão tivesse tido êxito, Deus não teria enviado a sua alternativa, pois não seria necessária, e a criatura teria mostrado a Deus que ela poderia, a partir de si própria ou da sua própria justiça, achar o caminho ou os caminhos para a sua salvação, conforme repetido também abaixo. Hebreus 7, 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Na denominada Primeira Aliança, aspecto também já explicado neste material, Deus permitiu que a criatura tentasse e esgotasse as tentativas desta forma de sacerdócio. Quando eram infiéis e buscavam a misericórdia de Deus, o Senhor renovava seu cuidado sobre eles ainda que estivessem fazendo algo que Deus já sabia que não teria êxito. Deus não os boicotava nas suas tentativas, pelo contrário, lhes concedia as condições que pediram para realizarem estas tentativas. Em outras palavras, talvez, poderíamos dizer que Deus lhes deu suporte em sua obstinação pela primeira aliança para verem com os seus próprios olhos, e através de sua própria experiência, que aquele modelo da ordem de Arão, ainda que explorado até os seus limites extremos, não conseguiria lhes conceder o que de fato necessitavam. Todavia, uma vez que esse experimento foi esgotado ou que, por todas as maneiras, foi comprovada a ineficácia da ordem de Arão, Deus revelou o problema central do ser humano, o qual é o anelo de viver e andar independentemente de Deus ou parcialmente independente de Deus, e enviou a sua solução ao mundo em contraste à velha aliança. Citando isto mais uma vez, em Cristo, Deus proveu solução completa e eterna aos seres humanos para serem libertos da condenação eterna advinda da sujeição ao pecado e da rebelião do homem para com Deus. Entretanto, o que gostaríamos de ressaltar aqui, ainda em outras palavras, é que esta provisão de Deus também representava precisamente o encerramento de qualquer finalidade de continuidade da ordem de Arão, pois onde há remissão de pecados através de uma única, perfeita e eterna oferta, não há mais a necessidade de haver outras ofertas e sacrifícios para libertar as pessoas da sujeição ao pecado e à condenação que dela advém. Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes pecados e iniquidades, já não há oferta pelo pecado. A partir do momento que uma ordem sacerdotal distinta da ordem de Arão solucionou o que o sacerdócio segundo Moisés procurava resolver por séculos, e jamais conseguiria, toda a razão da existência da ordem de Arão perdeu por completo a razão de ser mantida ou considerada válida, permanecendo somente a finalidade de ser mantida como uma parábola para o tempo presente para que as pessoas saibam da sua fraqueza e inutilidade a fim de não incorrerem novamente em caminhos similares. Hebreus 7, 15 até 19. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Atos 13, 36 até 38. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olhando somente para os últimos três textos citados acima, já teríamos o suficiente para entender que não há mais nenhum sentido ocorrer qualquer adesão à ordem de Arão, pois esta ordem 1. Não tem mais razão de existir, visto que o serviço de intermediação para tentar cobrir o pecado não é mais necessário, pois o Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário para pagar a dívida de todos e livrá-los para sempre do jugo da condenação do pecado e da lei da ordem de Arão. 2. Foi revogada ou anulada por Deus. Uma vez que ficaram demonstradas a sua fraqueza e inutilidade, Deus não endossa mais qualquer vínculo com a ordem de Arão. E se uma pessoa optar em se sujeitar a esta ordem, ela está se associando a ela em contrariedade à vontade de Deus, pois Deus não tem mais nenhum compromisso com a ordem de Arão a não ser permitir que ela sirva de parábola para o tempo presente para demonstração de sua fraqueza e inutilidade. 3. Nunca poderá justificar ninguém perante Deus, ainda muito mais como uma parábola, visto que a justificação somente é alcançada pela fé na justificação oferecida na ordem de Melquisedeque, conforme nos mostra também a lista de textos abaixo. Romanos 3, 23 até 28. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Galatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. devido à sua fraqueza e inutilidade em relação àquilo que o ser humano mais precisa de solução em toda a sua existência, e devido à infidelidade do ser humano na antiga aliança ou na sua proposição de justiça própria, a ordem de Arão foi revogada, mas não sem ser realocada para uma parábola para a época presente. Assim, a ordem de Arão, provavelmente, é a maior parábola que existe na história da humanidade. E isto, para que todos tenham ao seu dispor um testemunho muitíssimo amplo de que não há nenhum caminho de salvação e reconciliação com o Criador proveniente da criatura, nem pelo desprezo e afastamento da criatura em relação a Deus, mas também não pelas tentativas da criatura tentar vir a Deus pela força ou pelos caminhos da carne. Apesar da insistência da criatura em buscar a salvação através de obras que não podem salvá-la de fato, Deus, nem por esta razão, abandonou as pessoas, nem aqueles sem a lei de Moisés e nem aqueles da ordem de Arão. Apesar da oposição ao Criador eterno, Deus ofereceu e oferece a todos uma opção de saída das suas condições contrárias ao Senhor, oferecendo-lhes salvação mediante a única ordem sacerdotal que realmente pode conceder novidade de vida, a saber, a ordem chamada de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque não é uma versão melhorada ou aperfeiçoada da ordem de Arão. A ordem de Melquisedeque é baseada em uma oferta perfeita, inigualável e única vinda do céu à humanidade, e que é expressa também como o Evangelho, as boas novas de vida eterna segundo a proposição de Deus. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A ordem de Melquisedeque é a ordem da nova aliança exatamente porque em nada é igual à velha e nem tem parte alguma com ela. Razão pela qual, a velha aliança passou a estar limitada a ser somente uma parábola para o tempo presente depois que Deus revelou a sua nova aliança ao mundo. A ordem de Melquisedeque foi manifestada por Deus ao mundo também revelando o antiquado sacerdócio como uma parábola para o tempo presente para tornar evidente que somente na ordem de Melquisedeque há a remoção da dívida humana com o pecado e com a lei, e para que não haja qualquer dúvida em relação a quem todas as Escrituras se referem como sendo aquele a quem o Pai Celestial conferiu toda a autoridade sobre toda a vida e para conceder vida eterna, a saber, o Senhor Jesus Cristo. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo veio em carne ao mundo através de uma tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto, para que Cristo pudesse introduzir perante todos o sacerdócio eterno vindo diretamente do céu ou o único sacerdócio que jamais se tornará em somente uma figura de ensino, pois o sacerdócio de Cristo veio do trono de Deus, atua no céu e para sempre continuará atuando em favor de todo aquele que recebe a Cristo como Senhor em sua vida. Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus 5, 6. Como em outro lugar também diz. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.